Nós temos pouco tempo para Yom Kippur e logo em seguida já vai ser Sukkot, já vai ser fim de semana praticamente. Então vou tentar fazer um apanhado geral das leis principais de Yom Kippur. Primeira coisa, no dia de Yom Kippur nós temos 5 proibições além das proibições já de qualquer Shabbat e Yom Tov. Então, primeiro, no Yom Kippur, logicamente, pelo fato de ser um Yom Tov, mas um Yom Tov que não se come, então as coisas que estão permitidas no Yom Tov para preparar comida no Yom Kippur são proibidas. Então acaba sendo que Yom Kippur tem as mesmas regras de Shabbat para efeitos das melachot, das obras proibidas. E por isso que no Yom Kippur é proibido também transportar em vias públicas, assim como no Shabbat, a não ser que tenha eruv na cidade, e aí obviamente que é permitido assim como no Shabbat. No Yom Kippur nós temos a proibição de comer e beber qualquer coisa durante todo o prazo, desde um pouco antes do pôr do sol até a saída das estrelas do dia seguinte. E logicamente que pessoas que por motivos de saúde não podem jejuar, é correto que eles procurem um rabino antes para ver exatamente qual o quadro, para poder definir o que a pessoa vai fazer no Yom Kippur e como ele vai se conduzir no Yom Kippur. Há uns anos atrás nós tivemos várias e várias aulas falando sobre esse assunto, pode procurar no site. Nós falamos várias aulas sobre como funciona o Yom Kippur, quem que pode comer, quem que não pode, o que que pode e etc. Então quem quiser ouvir pode ouvir, mas é sempre bom consultar um rabino para cada caso específico, para ver como que a pessoa deve se conduzir. Existem casos que só vai precisar beber, existem casos que comer, às vezes os dois, e às vezes dá para comer mais espaçado e às vezes não dá. Então por isso precisa consultar um rabino. Também no Yom Kippur não se pode tomar banho ou se lavar sequer, lavar a mão sequer, por prazer, por proveito. Se a pessoa sujou alguma parte do corpo, ele pode lavar para manter o corpo limpo. Precisa rezar, tem que estar limpo. Mas não ficar se refrescando, se lavando, isso não pode. E por isso, o Nefilat Yadayim que nós fazemos quando acordamos no Yom Kippur, na verdade, não se faz quando se sai do toalete, não se faz na mão inteira, uma vez que basta esses Nefilat Yadayim pegarem a água, pegar apenas os dedos da mão, então se faz Nefilat Yadayim assim, encurtado só nos dedos. Com exceção do Nefilat Yadayim que fazem os Kohanim antes de abençoar o povo, que esse Nefilat Yadayim precisa ser a mão inteira, então eles fazem a mão inteira. Por isso, o ideal é que quando termina Yom Kippur, a pessoa vá e faça Netilat Yadayim da mão completa, já que durante Yom Kippur não se pode fazer. Também no Yom Kippur não se pode passar cremes na pele, ou óleos na pele, perfumes na pele, e assim por diante. Então, a pessoa que quer se perfumar, que o faça antes do pôr do sol e acabou. Isso que ele pôs antes tem que durar até o final do Yom Kippur, não pode no meio do Yom Kippur repor. Também não se pode calçar sapatos de couro no dia de Yom Kippur. Isso, indiferentemente se é o calçado inteiro de couro ou se ele tem partes de couro. Então, o calçado não pode conter nenhuma parte de couro, mas é só calçado. O resto das roupas não tem problema de ter couro. Só o calçado que não pode ser de couro. E também no dia de Yom Kippur não se pode ter relações conjugais. E sequer marido e mulher devem se encostar ao longo desse dia. Assim como quando a mulher está no seu estado de nidá, que não pode se encostar. Essas são as regras básicas das proibições de Yom Kippur. Vamos ver como que funciona a véspera de Yom Kippur. Na véspera de Yom Kippur, de manhã, nós fazemos kaparot. Kaparot é um procedimento de fazer a pessoa lembrar mais uma vez do conceito da teshuvah. Então, muitos fazem kaparot com galo e galinha, respectivamente para homem e mulher. E tem aqueles que fazem kaparot com dinheiro. E também existe um costume de fazer com peixe, hoje é mais raro alguém que faça assim, mas existe esse costume também. Então, você pega a capará na mão, e se faz, se fala o trecho que está lá no Sidur, no Tehilim, trecho dos Salmos, e depois Zé, Kaparati, etc., se gira três vezes em torno da cabeça. No caso do galo ou da galinha, se fala que Zé, Atarnegoli, Lechlemita, que esse galo ou galinha vão para a morte e eu vou para a vida. E no caso de dinheiro, se fala, esse dinheiro vai para Tzedakah e eu vou para a vida. Depois disso, temos a reza de Shacharit da véspera de Yom Kippur. Não se fala Tachanun. Não se fala Mizmor Letodá depois do Baruch Sheamar. Porque Mizmor Letodá, nós falamos no lugar da oferenda de agradecimento, Korban Todá. Só que não se pode fazer esse tipo de oferenda na véspera de Yom Kippur, uma vez que não vai se poder comer esta oferenda até o fim do prazo dela. Então, por isso que nós omitimos o Mizmor Letodá. Depois, tem a reza de Minhá antecipada. Então, antes de mais nada, na véspera de Yom Kippur, existe uma mitzvah de se comer bastante. Comer bem. Então, se come algumas refeições no dia, se come bem, como diz o Talmud, uma pessoa que come direito na véspera de Yom Kippur, come bem na véspera de Yom Kippur, é considerado como se ele estivesse jejuando dois dias, porque ele está possibilitando o jejum do dia seguinte. Então, é um comer que, na realidade, é um preparo para o jejum. Então, é como se ele já estivesse jejuando. E aí nós rezamos a reza de Minhá mais cedo. Cada sinagoga com seu horário, se é uma e pouco, duas, que seja. E se reza Minhá, e nesse Minhá nós falamos pela primeira vez Al-Het. Só na Amidá em voz baixa se fala Al-Het. Depois disso, também antes de Minhá, detalhe importante, existe o costume de fazer Malkot. Malkot são chibatadas, chicotadas. Uma vez que uma das penas que existia na época do templo, para alguns determinados tipos de pecados, o tribunal aplicava chicotadas, então nós levamos essas chicotadas antes de Minhá, para que, se ao longo do ano nós fizemos alguma coisa que teria essa pena, então já está paga e vamos agora apagar esse pecado. Também na véspera de Yom Kippur, se costuma ir ao mikve, os homens, para se purificarem para este dia sagrado. Depois da reza de Minhá, nós vamos para casa, para se preparar para Yom Kippur, tomar banho para Yom Kippur, vestir roupas bonitas, dignas. E depois disso, nós fazemos Seudá HaMafseket. Seudá HaMafseket é a refeição que vem logo antes do jejum, que é uma refeição festiva. É uma refeição como se fosse a refeição de Yom Kippur. Yom Kippur não pode comer, mas é um Yom Tov. E nós estamos muito felizes com isso, que Deus vai nos perdoar. Então não dá para fazer a refeição no Yom Kippur. Nós fazemos antes de Yom Kippur. Logo antes de Yom Kippur. Então, é uma refeição que se come halá com mel. E se come uma boa refeição forte, não pesada. Porque pesado é ruim para o jejum, mas uma refeição boa. Não se come peixe nessa refeição antes do jejum. Então quem quer comer peixe, come na refeição mais cedo, no almoço. E nessa refeição se come carne, uma refeição de Yom Tov, uma refeição festiva. Muitos costumam beber também vinho, refeição festiva. Terminando essa refeição, a pessoa precisa escovar os dentes ainda antes de começar o jejum. E também, logo antes do acendimento das velas, se troca o sapato. Se a pessoa está com o sapato de couro, já troca para o sapato de Yom Kippur. E aí chega o momento de acender as velas de Yom Kippur. E nesse momento, se costuma abençoar os filhos. Muita gente costuma fazer isso todo Shabbat e todo Yom Tov, abençoar os filhos. Mas na véspera de Yom Kippur, todo mundo costuma abençoar os filhos. É um momento auge. Existe tanto o que se fala para abençoar. Então, tem tanto o Yesimcha Elokim, que Efraim Vechim Nashe, que se fala para os homens, para os meninos, e Yesimech Elokim, que Sarar Yivkar Achel Veleah, que se fala para as meninas, para as mulheres. Depois se fala Yevarechecha Hashem Veishmerech, os três versículos da bênção dos Kohanim. E depois disso, em muitos Machzorim, consta mais uma prece especial, muito forte, muito emocionante, desejando para os filhos trilharem no caminho dos nossos antepassados e serem perdoados e construírem lares e serem inscritos no livro da vida. Essa é uma prece muito bonita que se faz. Então se costuma colocar as mãos sobre a cabeça dos filhos, um por um, e abençoando filho por filho antes do acendimento das velas de Yom Kippur. Muita gente abençoa também os netos. Não tem nenhum problema, muito pelo contrário. Quanto mais se abençoa, melhor. E depois chega finalmente o momento de acender as velas da véspera de Yom Kippur. As mulheres costumam fazer a brachá de Sheheyanu quando acendem as velas. Tem aqui as que costumam, as que não costumam. Quem faz Sheheyanu na hora que acende as velas é Yom Tov para todos os efeitos. Se a pessoa ainda quer poder acender as velas mais cedo do que o horário e chegar na sinagoga de carro, ou ainda precisa fazer alguma coisa, então nesse caso a pessoa deve não fazer a brachá de Sheheyanu, fazer uma condição que ainda não está recebendo Yom Tov, acender as velas só com a brachá das velas, e depois vai até a sinagoga, e depois quando os homens fizerem Sheheyanu na reza, vai fazer Sheheyanu junto. E mais um detalhe muito importante, que é chamado Tosefet Yom HaKippurim. É uma mitzvah que a Torá dá de acrescentar um pouco do Yom Kippur sobre a véspera e sobre o fim. Que essa mitzvah, nossos sábios aprendem que não é só sobre Yom Kippur, é sobre todas as vezes que é Shabbat e Yom Tov. Isso significa que as mulheres acendem as velas 20 minutos antes do pôr do sol. Então elas já estão automaticamente recebendo Yom Kippur antes. Perfeito. Os homens não obrigatoriamente recebem o Yom Tov com o acendimento das velas. Mas eles precisam receber o Yom Kippur, e a mesma coisa com o Shabbat, outro Yom Tov, pelo menos 5 minutos antes do pôr do sol. Mínimo. E é uma mitzvah. Esse é um detalhe importante. A mesma coisa acontece no fim do Yom Kippur, mas isso já é automático. O horário que nós temos no calendário já é com acréscimo. Então, já de qualquer jeito você está acrescentando. Então, isso é o que nós temos a falar, de uma forma geral, sobre a véspera de Yom Kippur. Se Deus quiser, depois vamos ver sobre as preces de Yom Kippur.